Tempestade 2.1.
O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
14h02 sur Radio Alpha, boa tarde à tous et bienvenue pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Antonin est avec nous, comment ça va Antonin?
Écoute, encore une très belle journée en ta compagnie, pas que de toi évidemment.
Parfait, exactement. Tiens Antonin, petit indice sur ta rubrique?
Oh évidemment, c'est quelqu'un qui a été beaucoup demandé, notamment par des gens qui l'ont ajouté à des playlists, où vous allez voir un petit portrait de cet artiste-là, portugais. Voilà,
et ben, je dis pas le nom encore. Parfait, c'est tout ce qu'on aime. Et Laura aussi est avec nous. Comment ça va, Laura?
Ça va, super. Très contente d'être avec vous.
Deux émissions de suite, du coup, pour toi, Laura.
Oui. Malheureusement, oui.
Pourquoi malheureusement? C'est toujours ta présence, c'est toujours la bienvenue.
Oh non, pas pour moi.
Ah oui, parce qu'il faut informer les gens, Antonin. Julie est un peu malade, donc elle ne peut pas assister à l'émission. Pour autant, elle a bien enregistré sa chronique. Donc n'hésitez pas à retrouver Oshkadenda Julie au fil de l'émission. Aujourd'hui au programme culture, sport, musique et cinéma, puisque nous serons en interview avec Malia Demdelouch, actrice et réalisatrice portugaise et marraine du festival Orla Palish. Restez avec nous pour en savoir plus, ce sera au moment de l'interview à partir de 14h50. Et d'ici là, nous avons plusieurs musiques à vous faire découvrir. Et je vous propose de commencer tout de suite avec une nouveauté lusophone, ça s'appelle Sur Run et c'est de Spiral.
Thank you.
Et vous êtes toujours sur Tempstad et c'est le moment de vous présenter l'événement de la semaine. Ricardo, tu as un événement sportif pour nous justement.
Et un super événement sportif même. Le match de futsal entre le Sporting Paris et le Montpellier Méditerranée Futsal à 16h30 à la Halle Carpentier dans le 13e arrondissement de Paris. Alors pour expliquer un peu le contexte de ce match, les Sportingistes ont perdu la semaine dernière face à l'Avion Futsal à l'extérieur. Sid Bellage et ses coéquipiers doivent rebondir après cette défaite. Ils sont actuellement deuxième du championnat. Nous avons eu la chance avec Julie d'assister à un match à domicile et il y avait une très bonne ambiance avec notamment un show fait par la mascotte du Sporting. Donc n'hésitez pas à aller voir ce match et profiter d'une bonne ambiance de futsal. Et nous avons un deuxième événement, Antonin.
Et en effet, un événement un peu plus culturel ces deux dernières semaines de novembre. Il y aura dans la municipalité de Gargès-Ligonnès, dans le 95, une semaine et demie, dédiée en grande partie aux activités de la culture de la péninsule ibérique, avec notamment du 20 au 30 novembre dans la médiathèque intercommunale Le Cube à Garges, du coup, une visite gratuite de l'exposition La péninsule ibérique à travers le Portugal et Barcelone, avec bien sûr plus d'infos sur le site villedegarges.fr, agenda, et aussi sur radioalpha.net. C'est un événement en soutien avec la radio que la Radio Kinesh League, Radio Alpha.
Et merci beaucoup Antonin, tout de suite une musique que vous adorez tous, Tata de Slow J. On se retrouve juste après pour Rouge Cadence dès Julie.
Tata Bonanque. Quanto tempo pra te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da santa pra matar saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da santa, que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar. Tata Wananke. Quanto tempo pra te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Tomar a banda da santa, mata a saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da santa, que não tô cansado, só pra lhes mostrar.
Já nem me lembro da primeira vez que a cota disse. Tô cota tá cansado, cota tava triste. E eu nunca ouvi queixar-se, cota é muita rir. Mas água mole é muita nessa vida, Luís. De vez em quando há que limpar a casa, olhar para o que não serve e lhe meter no lixo. Yeah, deixar a ferida virar cicatriz. Yeah, dança da vida deu-me melodia. Pai, eu só disse a verdade como me ensinaste. Yeah, sou mesmo filho como tu criaste. Yeah, tô agradecido, não me falta nada. Mantenho firme, tô a correr atrás. Se o Dino falou em mudar o hino, falou pra já, vou falar demais. Se eu perguntar, eu vou ter meu primo, não vou pátria, mas quem são os teus pais? Tata Wananke, quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver, quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da santa, pra matar saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da santa, que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar. Tata Wananke, quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver, quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da santa, pra matar saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da santa, que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar.
Está a ouvir o Tempestad 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4. Chegou a tempo para os cadernos da Julie, mesmo se a Julie está doente, ela fez esta crónica para vocês.
Em Portugal, a bruxaria ou feitiçaria é um assunto ainda tabu, o que se explica pela importância da religião no país, mas também e sobretudo é um assunto em si, uma prática muito utilizada. E o livro que quero apresentar hoje tem tudo a ver com este assunto. Foi publicado ontem pela editora Chandaigne e Lima e chama-se Le Grand Livre de Saint-Cyprien ou Le Trésor de la Sorcellerie. Na verdade, o livro de Saint-Cyprien refere-se a diferentes grimórios dos séculos XVII, XVIII e XIX, todos atribuídos a Saint-Cyprien de Antioquia, mais conhecido como o Bruxo. Viveu durante o século III e, segundo a lenda popular, foi um poderoso feiticeiro que foram iniciados muito jovens às forças ocultas, mas que, depois de uma revelação, converteu-se ao cristianismo. A primeira edição conhecida em português data de 1846, contando diversos rituais de ocultismo e exorcismos com magia e conjurações populares. Finalmente é um livro que serve para ler as cartas, para conjurar feitiços, etc. Serve para o cotidiano, afinal. E o livro de São Cipriano é um grimório de origem galega, conhecido tanto no mundo ibérico como no continente da América do Sul. Já percebeu? É um testemunho precioso do renascimento da magia e da feitiçaria do século XIX. A sua influência levou a reimpressões constantes e o fascínio pela obra parece estar longe de desaparecer. Tão intrigante quanto misterioso, este livro apresenta a lenda de São Cipriano à maneira de um conto gótico e reúne, como um grimório, fórmulas mágicas e métodos de adivinhação. Esta nova edição pela editora Chandanya Lima revela o caráter quase antropológico deste livro na atualidade e o fascínio que continua a exercer ao longo dos séculos. E é a primeira edição em francês. Mas agora uma pergunta faz-se. Por que traduzir e publicar este livro em França?
Pourquoi traduire et publier ce livre en France? Le Grand Livre de Saint-Cyprien, ou Le Trésor de la Sorcellerie, est un livre culte au Portugal, et plus largement sur la péninsule ibérique. C'est aussi un véritable phénomène au Brésil. C'est un livre qui fascine autant qu'il fait peur. Certains vont le lire par curiosité, d'autres par véritable croyance. Ça fait des siècles qu'il circule et il existe des rééditions constantes. En tant que maison d'édition spécialisée dans le monde lusophone, nous avons pensé qu'un tel livre avait toute sa place dans notre catalogue. C'est un ouvrage culte, qui a une aura très intrigante et qui dit aussi beaucoup de choses de la culture portugaise, galicienne, sur les croyances ancestrales, sur les superstitions. Puis c'est un livre vraiment étonnant. Les formules magiques proposées nous viennent tout droit d'un autre temps.
Obrigada, Milene. Milene Contival, qui est une des éditeuras de casa d'édition Chandanya e Lima, que agradeço muito. Beijinhos a ela, se está a ouvir. Mas resumimos então, Le Grand Livre de Saint-Cyprien ou Le Trésor de la Sorcellerie, na coleção Bibliothèque Lusitana, da editora Chandanya e Lima, disponível em todo lado desde ontem. E relembro também que, se estiver interessado pelo assunto da bruxaria, pode ouvir o episódio do podcast Mais 351, da Cap Magellan, sobre o assunto, mas também pode ver o filme Alma Viva, de Christelle Alves-Meira, um filme que estará no Festival Olá Paris, no domingo 1º de dezembro, pela parte da manhã. E agora, a doente que sou, vou descansar um pouco, mas continuo a ouvir o Tempestade 2.1 até às 4.
E mesmo assim, a Julie fez a rubrica. Incrível, não, Antonão?
É, ela nunca para, é incrível mesmo.
Mesmo, nunca para. E justamente nós falamos, a Julie falou sobretudo, desta espécie de conflito entre a bruxaria e a religião. Como é que se passa na vossa terra, em Portugal, com a bruxaria, a religião? As pessoas acreditam um bocadinho na bruxaria? Laura, o que é que tu achas?
Sim, eu acho que toda a gente já ouviu histórias sobre isso, ou histórias um pouco míticas. Eu acho que... as duas coisas, a bruxaria, vamos dizer assim, e a religião, não podem ser compatíveis, acho, não sei.
Não,
pode-se, eu acredito nas duas, mais ou menos.
Está bem, Antonão?
E para mim, eu nunca tive muito contato com a bruxaria em Portugal, porque não sei se é da minha terra ou se é da minha família que não se acredita ou não se consulta muito bruxas que se há na aldeia, não conheço. Mas para mim também eu sempre tive essa conexão com as atmósferas, os ambientes, e não sei se acredito numa sorte de feitiçaria ou de magia do mundo, mas também um pouco talvez. Não.
É sempre complicado, porque em algumas aldeias temos de perceber, de entender sobretudo que há pessoas que acreditam mesmo nesta espécie de espírito, bruxaria, etc. Mas pronto, é uma cultura em Portugal, em certas regiões sobretudo, há uma cultura da bruxaria e do horoscópio, e assim, nós não podemos explicar, às vezes é assim, explica-se assim.
É claro, e não faz mal, não é preciso compreender tudo sempre no mundo, também é uma parte do mistério, é interessante. Às vezes eu sei que para mim esse mistério, a magia, é sempre uma... Dá ideias de criatividade, dá permite ver além das coisas do mundo material para ter uma melhor imaginação no dia a dia. E eu sempre fui uma pessoa que tem grandes sonhos e adora sonhar. Eu lia muito romances de magia, tudo isso, quando era pequeno, não sei para vós também, mas sempre isso tudo me inspirou. E agora, na idade adulta, também é importante conservar esta magia para ser adultos com sonhos também.
Sim, claro, e hoje temos muitas, não sei, mas algumas representações disso. E, por exemplo, como a Julie disse, com a Alma Viva, que eu gostei muito, bom, também é um filme que situa-se em Trás-os-Montes, então, obviamente, reconheci as paisagens e gostei bastante.
É óbvio. Então, lembramos o Grand Livre de Saint-Cyprien, Le Trésor de la Sorcellerie, na coleção Bibliothèque Lusitana, da editora Chandelaine Lima, disponível em todo lado, desde ontem. Obrigado, Julie, e bom rétablissement. Está bem, é muito importante também desejar. Continuamos, então, com o golo daqui 10 minutos. Mas primeiro deixo com uma música que passa em todo lado, é Várias Queixas, de Gilson.
Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração só amor. Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas, várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. Querendo encontrar o seu amor, no swing do lodo me leva, com você eu vou. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor, no swing do lodo me leva, com você eu vou. Várias queixas de você.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha. D'ici 15 minutes, ce sera le moment de l'interview avec Maria de Medeiros. Et tout de suite, comme je le disais juste avant, c'est l'heure de la rubrique Golo avec Ricardo. Et Ricardo, beaucoup d'infos qui se sont passées dans la semaine, non ?
Eh oui, on commence le flashport avec le 4e tour de la Taça de Portugal. Hier soir, Sporting s'est très largement imposé face à Amarante, victoire 6-0. Benfica affronte ce soir Estrela da Amadora à 21h45. Après leur grande victoire face à Porto en championnat, Ajax sont dans une bonne période. Hier, en conférence de presse, Bruno Lage a rappelé les objectifs du club et en a profité pour décrire son adversaire du soir.
Motivados e focados, foi assim que eu senti no treino de hoje, porque amanhã temos de dar uma boa resposta, temos de fazer um bom jogo, à semelhança daquilo que temos feito no passado, porque realmente vamos encontrar um adversário muito, muito competente. Temos de estar no nosso melhor, vamos encontrar uma equipa muito boa, com gente conhecida durante os 90 minutos, fazer um bom jogo e vencer a partida, porque um dos nossos objetivos é seguir em frente e levar a equipa até à final da taça e vencer a taça.
Match à suivre sur Radio Alpha, donc à 21h45. Porto fera face à Moreirense demain soir à 18h. Après leur déroute face à Benfica, les Dragons espèrent relancer leur dynamique en coupe. Ils doivent aussi se préparer pour leur match d'Europa League jeudi prochain face à Anderlecht. En Ligue des Champions de handball, le Sporting signe un exploit en battant le PSG 39-28. Les frères Cossa ont réalisé le match parfait avec 15 buts inscrits à eux deux. Il s'agit de la troisième plus grosse défaite du PSG sous l'ère QSI, initiée en 2012. Malgré cette déroute, Paris reste deuxième devant Sporting. Les Portugais sont troisième du groupe A avec 11 points. Exploit en rugby pour les Portugais qui ont battu les Belges 30-12 en demi-finale de championnat d'Europe des moins de 20 ans. Oujloubinch affronteront les Pays-Bas demain en finale. On espère évidemment une victoire de la sélection. D'ailleurs, petite question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de l'ascension fulgurante du Portugal dans le monde du rugby, Antonin ?
Ah, ils sont vraiment incroyables. Je les admire beaucoup. Ils ont une niaque incroyable. Moi, je me souviens, c'était pendant la Coupe du Monde il y a 2 ans.
L'année dernière.
C'était l'année dernière où vraiment ils avaient fait sensation. Et en plus de ça, eux, ils peinent encore à trouver du financement, de la stabilité. Et ils méritent tout à fait cette reconnaissance qu'ils gagnent de plus en plus ces derniers temps.
Et on rappelle aussi que cette équipe, la plupart sont des amateurs. Et donc, du coup, c'est un exploit incroyable, Laura.
Moi, j'étais pas vraiment au courant. Je suis pas trop le rugby, mais on est toujours content quand le Portugal avance dans une compétition. Donc, super.
Exactement, exactement. En tout cas, merci Ricardo pour ce Flash Info de la semaine. Et justement, maintenant qu'on a fini de faire ce Flash Info, tu as une histoire un peu insolite à nous raconter, Ricardo, cette semaine.
Une histoire insolite, c'est le cas de le dire. À l'approche de l'hiver, une petite histoire au coin du feu nous ferait le plus grand bien. Et quoi de mieux qu'un bel événement comme les Jeux Olympiques? Mais il s'agit des JO d'hiver cette fois-ci. Alors, petite question, est-ce que vous connaissez ça? Qui a la ref?
Incroyable, Rasta Rocket.
Évidemment, les Rasta Rocket.
Eh oui, Rasta Rocket. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est un film qui raconte l'histoire insolite de 4 Jamaïcains qui vont participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary en 1988. Et si je vous parle de ce film, c'est qu'il a certes été inspiré d'une histoire vraie, celle de l'équipe jamaïcaine, mais saviez-vous qu'un groupe d'athlètes portugais a conquis le cœur des fans également lors de l'épreuve de bobsleigh de ces mêmes Jeux de Calgary, Antonin?
Absolument pas, je ne connaissais pas du tout cette histoire.
Non plus.
Je vais vous la raconter.
Avec plaisir.
Il faut d'abord rappeler que le Portugal a participé pour la première fois des Jeux Olympiques d'hiver à Oslo en 1952, avec comme seul athlète Duarte Espírito Santo en ski alpin. Il faudra attendre 36 ans et les Jeux Olympiques de 1988 pour revoir un athlète portugais aux Jeux d'hiver, et lors de ces fameux Jeux de Calgary, 4 Portugais vont émerger. Rogério Bernardes, Jean Pires, João Popada et António Reis. Et c'est ce dernier qui a d'ailleurs été à l'origine du projet. Il est né à Vila Nova de Gaia, près de Porto, et le Portugais a traversé l'Atlantique avec ses parents à l'âge de 7 ans, en raison de la dictature do Estado Novo, comme beaucoup de Portugais, entre les années 1950 et 1970. Il est alors au Canada et il se passionne pour le sport, d'abord pour le football américain. Il a même joué au haut niveau. Durant sa carrière, il a remporté la Vanier Cup, c'est le tournoi interuniversitaire du football américain au Canada, avec l'université de Guelph. Et Reich a également été rameur et il s'est imposé lors de la régate Henley. Donc, vous le constatez, Anton Reich est un sportif qui connaît du succès. Et quand on est un sportif et qu'on remporte des trophées, quel pourrait être le Graal, Laura?
Participer au JO, j'imagine.
Antonin?
Sûrement ça, ou en tout cas la reconnaissance du pays.
C'est un peu des deux, puisque le rêve de tout athlète, c'est de participer aux Jeux Olympiques pour représenter son pays. C'est le Graal pour tout sportif. C'est une tradition qui date depuis l'Antiquité, il faut le rappeler. Alors, pour les Jeux d'hiver, il faudra attendre 1924 avant la première édition qui sera organisée à Chamonix, en France. Et en parlant des Jeux d'hiver, Anton Reich rêve d'y participer. Et en tant que passionné de vitesse, il se tourne vers le bobsleigh et contacte la Fédération canadienne de bobsleigh en 1985, dans l'espoir de faire partie de l'équipe du Canada pour les JO de Calgary. Mais l'équipage est déjà au complet. C'est là que l'entraîneur de l'équipe du Canada, Joe Kilburn, lui suggère de se présenter sous la bannière portugaise. La graine était plantée, selon ses mots. En 3 ans, 3 Canadiens d'origine portugaise rejoignent Anton Reich. Jean Pires, João Popada et Rogério Bernardes. Popada et Bernardes sont des connaissances de Reich lors de son aventure en football américain. Quant à Pirsch, c'est un coureur de 100 mètres qui a séduit Reich. Et donc là, vous allez me dire, ça ressemble beaucoup au film Rasta Rocket. Parce qu'on a, dans le film de Rasta Rocket, il y a 3 sprinteurs qui vont faire l'épreuve olympique, Laura.
Je m'en souvenais pas, je t'avoue.
Ah, tu venais pas?
Je l'ai vu il y a très très longtemps.
C'était, bah, du coup, avec Doris et ses autres qui ont tenté le sprint, mais qui se sont ramassés et ils se sont tournés vers le bobsleigh. Antonin, tu te souvenais de ça ou pas?
Absolument, vraiment, le film, pas. Comme tu disais, Laura, il est très flou dans ma mémoire, mais il faudrait que tu le regardes à l'occasion.
Mais en tout cas, le projet est lancé, mais cette équipe va connaître quelques difficultés pour s'inscrire. Rien de trop complexe, hein, simple formalité administrative, disons. Après s'être inscrit au consulat à Toronto, Reich se rend à Lisbonne pour obtenir la validation du comité olympique. Et après le feu vert du Portugal, Reich part pour Milan pour légitimer son équipe. Et finalement, après de nombreux efforts, l'équipe du Portugal est prête à commencer son aventure olympique. Tout s'est bien agencé, tout le monde voulait que cela fonctionne dans le bon sens, a déclaré Reich. Après s'être qualifié en Italie, les Portugais se rendent enfin au Canada pour les Jeux Olympiques de Calgary. Alors, à votre avis, comment vont se passer ces Jeux d'hiver, Laura ?
Aucune idée, mais en tout cas, moi, je me demande comment ils ont fait pour s'entraîner au Portugal.
C'est ça, clairement. Parce que, bah, bon, là, il a neigé ce jeudi en France. D'ailleurs, on espère que vous avez passé un bon moment tous ce jeudi. Mais en fait, il faut quand même se rendre compte que la neige, à cause du réchauffement climatique, est de plus en plus rare dans les stations de ski et de plus en plus utilise seulement de la station et de la neige artificielle, ce qui pose d'énormes questions. On se souvient évidemment de l'exemple de la Clusaz où on a découvert que pendant 20 ans, ils pompaient des nappes phréatiques pour alimenter leur station de ski. Donc, le ski, c'est un Français sur 10. Au Portugal, c'est encore plus rare. Donc, faut pas oublier que les sports d'hiver ne sont pas accessibles à tous. Mais il y en a à la Serra da Estrela, évidemment. Donc, si vous avez l'occasion de passer le Noël à Serra da Estrela, c'est assez magnifique. Mais donc, l'organisation d'une compétition comme ça, avec une telle ampleur et donc un tel besoin en neige, ça pose des questions écologiques. Et je trouve que la France ne regarde pas encore assez de ce côté-là. Mais bon, ce sont toujours les questions très compliquées en environnemental. Mais il est toujours bon de le rappeler à l'aube de ces Jeux Olympiques d'hiver. Voilà.
Bon, en tout cas, au Canada, il y a de la neige naturellement. Et d'ailleurs, les Portugais vont en profiter pour s'entraîner justement là. Et lors de ces Jeux Olympiques d'hiver de Calgary 1988, les Portugais vont disputer deux épreuves de bobsleigh, le duo et le quatuor. Alors, sur l'épreuve du duo, Jean Popade et Antonio Reich prennent le départ avec un temps de 4 minutes 05 secondes et 15 centièmes. C'est en 4 manches, je le rappelle. Ils finissent à la 34e place. Quant à l'épreuve en quatuor, le Portugal termine à la 25e place du classement avec un temps de 3 minutes 55 secondes et 50 centièmes. Mais le résultat importe peu finalement. Ces 4 Portugais se sont battus pour aller au bout de leurs rêves, pour leur passion du bobsleigh et pour l'amour de leur pays. Anton Reich, j'ai avoué, si quelqu'un me présentait l'histoire aujourd'hui pour en faire un film, je répondrais que c'est une histoire impossible. Il m'arrive encore de me demander si tout cela s'est réellement passé. À ce jour, l'équipe portugaise de Calgary 1988 est la seule à avoir représenté le Portugal en bobsleigh aux Jeux Olympiques d'hiver.
Quelle histoire, en effet. Merci Ricardo pour cette rubrique sport Golou. Et d'ici 5 minutes, ce sera le moment de l'interview avec Maria de Medeiros dans le cadre de l'organisation du festival Orla Paris qui se déroulera la semaine prochaine. Mais avant cela, je vous laisse ces derniers temps avec l'artiste préféré de Julie qui a sorti un album le 15 novembre. L'album s'appelle J'ai menti. L'artiste, c'est évidemment Damso. Sur cette musique, il est en featuring avec Angèle. La musique s'appelle Tout tenté. Est-ce que vous l'avez déjà écouté ici?
Évidemment.
Évidemment, écoute, bah, tu vas pouvoir la découvrir là, maintenant, tout de suite, sur Radio Altenstadt. C'est parti, Tout tenté de Damso.
Peine, c'est dans tes veines, c'est tant pis. Ça devient trop lourd, tout est tout gris. C'est pas comme si c'était une surprise. Tout tenté, du monde des arts comme système ou Everest. Tout monté, tout faire pour que je te reste. Tout tenté, y'a un bizarre à se perdre dans l'ivresse. Tant que c'est pas pour faire des fausses promesses. Tout ça pour dire tout ce que j'ai sur le cœur. Je te dirai pas te voir. Tu m'aimes comme tu dis que tu me fais une fleur en me laissant le choix. Je te dirai pas te voir.
Dieu que pour toi, mais ça ne fera pas de moi un homme fidèle. Ma chair fait pas le poids, la terre reprend ses droits, elle bat son record de décibels. J'ai des envies sauvages, elles ne remplies de rage. Mes doigts sur ta gorge en porcelaine. Je suis dans ton oesophage, prends ton cœur en otage, le protégerai comme mon nom domaine. Dame sous moi comme j'ai fait de la thune. Sous tes paupières, je veux pas qu'il pleuve. Oh non, je suis rattrapé par mes démons, c'est toujours lié au boulot. Notre relation connaît que des épreuves. Peu de morale depuis la naissance. J'ai des dommages, j'ai quelques déviances. J'ai comme un sentiment de rejet que j'étale sur mes projets. Mais ton âme a su toucher mes sens. Amen.
Tout ça pour dire tout ce que j'ai sur le cœur. Je te dirai pas de voir. Tu m'aimes quand tu dis que tu me fais une fleur en me laissant le choix.
Temos da 2.1 na Rádio Alfa, chegou o tempo para a entrevista com Maria de Medeiros, madrinha do Festival do Cinema Português Olá Paris.
Sim, lembramos que Olá Paris é o primeiro festival de cinema português em Paris e é no próximo fim de semana. Poderá ver artistas como Glaçon, Cristel Alves Meira e Cláudia Varjão, que já passaram no Tempestade, e muitos outros. A equipa Tempestade 2.1 estará presente, então não perca este evento.
Obrigado, Laura. E chegou o tempo para a entrevista de Maria Medeiros na Tempestade 2.1.
Boa tarde, Maria Medeiros. Espero que esteja tudo bem consigo. Obrigada por nos receber. Estamos aqui em primeiro lugar para falar do Festival de Cinema Português Olá Paris, que ocorre do dia 29 de novembro ao dia 1 de dezembro. O que significa ser madrinha deste festival?
Olá, boa tarde. Um grande prazer estar a conversar consigo e neste programa. Então, eu fiquei muito honrada, muito feliz por ser convidada para ser madrinha deste festival, que creio tem um significado muito especial, porque de forma completamente surpreendente é o primeiro festival de cinema português em Paris, Paris onde vivem tantos portugueses ou tantas pessoas de origem portuguesa, e sendo que realmente França é um país que sempre deu muita atenção ao cinema português. O cinema português deve muito à crítica francesa, ao Festival de Cannes, mas é como se esse cinema português não chegasse ao público português, não é? Ficasse pela, de alguma forma, pelo cinema de autor e as pessoas que conhecem o cinema de autor aqui em França. Então acho que é muito importante e é uma excelente ideia criar-se finalmente com os irmãos Ladeiro, não é? Este primeiro festival de cinema português. O cinema português é um cinema muito, muito interessante, muito particular, muito variado também, e então penso que é absolutamente excelente finalmente dar-se a conhecer ao público de língua portuguesa e não só, aos parisienses em geral, o cinema português, e fiquei muito feliz também com a seleção, porque realmente sei que são filmes muito interessantes que vão ser apresentados.
E são filmes mesmo para toda a gente, podem ir em família, não é, neste festival. Qual é a especificidade do cinema português que vamos ver neste festival?
Eu diria que a especificidade é ser variado, precisamente, não é? E realmente a seleção foi buscar jovens autores. Porque claro, toda a gente conhece o Manuel de Oliveira, certos nomes do cinema português toda a gente conhece, no entanto o cinema português estão sempre a chegar novos autores, novos criadores, novas perspectivas, e realmente esta seleção, são poucos dias, não é? Mas são tudo autores interessantes.
E vai estar presente o fim de semana todo?
Sim, a minha ideia, até porque quero ver os filmes, porque alguns, eu conheço os autores, mas não conheço os filmes ainda, e então tenho muita curiosidade, enquanto simples habitante de Paris, em descobrir esta seleção de filmes, e claro, estou muito feliz também por se projetar o meu filme, o meu primeiro filme de ficção, que foi Os Capitães de Abril, sobre a Revolução Portuguesa, dia 1 de dezembro.
E qual é o filme que tem mais vontade em conhecer?
Todos, na verdade. Mas, por exemplo, eu gosto muito do trabalho do Marco Martins e tenho, ainda não consegui ver o filme, portanto estou muito feliz por ir descobrir.
E no domingo, então, poderemos assistir a uma seleção especial sobre o 25 de Abril, com o filme La Nuit du Coup d'État, de Ginette Lavigne, e o seu Capitães de Abril. Em abril de 2024, festejamos os 50 anos da Revolução dos Cravos. Era importante abordar este evento pelo cinema e neste festival.
Claro, para mim é realmente uma belíssima oportunidade para celebrar também os 50 anos da Revolução Portuguesa. Os Capitães de Abril, que são uma coprodução entre Portugal, França, Espanha e Itália. Eu realmente imaginei esse filme, que foi uma aventura extraordinária pôr de pé esse filme. Imaginei-o como uma aventura europeia. E pronto, que festejemos mostrando esse filme, que neste momento tem tido muitas projeções. Pronto, para mim é uma grande alegria, até porque muitas pessoas e muitos amigos, até próximos franceses, como o filme saiu em 2000, foi selecionado, estava na seleção de Cannes em 2000, é um filme antigo de alguma forma, então agora foi restaurado, e eu estou muito feliz com esta versão restaurada, e é uma oportunidade realmente para revê-lo no ecrã grande, que claro, dá outra dimensão.
E acho que também vai permitir aos franceses e aos parisienses conhecer essa história portuguesa. Sim. Que ainda é pouco conhecida, não é verdade?
Sim, até porque o filme, a minha perspectiva foi ser muito, muito fiel à história, mas aos relatos especificamente dos capitães, dos protagonistas desta revolução.
Muito obrigado, Maria de Medeiros. A entrevista ainda não acabou, continuaremos a conversa com ela logo depois das 3. O festival começa já esta sexta-feira, por isso não se esqueçam de comprar os seus bilhetes no site do cinema Le Club de l'Étoile. E pequena pergunta para a equipa Termestade, quais são os filmes onde é que vocês assistirão, ou não?
Ah, eu vou estar aí presente no sábado inteiro e vou ir ver de manhã o filme, não é de manhã, é o filme Alma Viva, de domingo de manhã. E sábado à tarde vou ver o Terraço, de Tiago Guedes, que tem... Estou muito ansioso a ver esse filme, que há muita gente que me recomendou. Eu também queria ver o filme A Maçã, de Cláudia Varejão, mas não posso porque é a hora de tempestade. Então é assim. E tu, Laura?
Sim, eu não vou estar muito presente porque vou ver A Maçã e ainda não conheço nada deste filme. Estou muito contente.
Queres descobrir então este filme?
Sim, é exatamente. Ainda não... Já conhecia Terras e Alma Viva e gostei muito dos dois. E, bom, vou deixar isso ontem, não.
Aproveita então deste evento para ver alguns filmes que vocês quiseram. Eu, pela minha parte, vou ver Capitães de Abril no domingo. Já vi em aulas de português este filme, mas ainda não acabei. É por isso que eu quero acabar de ver este filme. E é a melhor maneira de ver num festival português de cinema, domingo, no Le Club de l'Étoile, se lembra, no Paris 17e arrondissement. Então espero que vocês serão presentes e em número para ver todos os filmes portugueses de qualidade. Antonin, temos de lembrar uma coisa também, que para a semana toda a equipa Tempestade será sábado no Clube de L'Étoile. É um, também um evento muito importante.
Claro, claro, claro. Mas agora vamos voltar logo depois das 15 com a conversa com a Maria de Medeiros. E primeiro vamos deixá-los com uma música que toda a gente conhece, claro. Qual é?
Depois de Adeus, Paulo de Carvalho.
Exatamente, depois de Adeus.
Quem sou? O que faço aqui? Quem me abandonou? De quem me esqueci? Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor. Sem amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais.
Rádio Alfa.
Está a ouvir o Tempestade 2.1 na Rádio Alfa e se acabou de se juntar a nós, sejam bem-vindos. Continuamos a entrevista com a grande realizadora e atriz portuguesa Maria de Medeiros, que é também madrinha do Festival do Cinema Português Olá Paris, o primeiro festival do cinema português em Paris.
Voltando à sua carreira, faz parte das atrizes e realizadoras mais famosas de Portugal, conhecida no mundo inteiro, nomeadamente pelo seu papel no filme Pulp Fiction. Maria de Medeiros atuou em mais de 85 filmes, participou também em 2 filmes do grande realizador português Manuel de Oliveira. Como é que foi trabalhar com este grande realizador português?
Ah, foi uma belíssima experiência trabalhar com o Manuel de Oliveira, porque ele representa para mim a liberdade criativa no cinema. Eu fiz um primeiro filme com ele, que foi A Divina Comédia, no qual ele imaginou uma espécie de clínica psiquiátrica onde todas as personagens se identificavam com grandes personagens da literatura universal. E aí, nomeadamente, estava também a Maria João Pires, que tocava em direto para nós. Portanto, foi uma experiência absolutamente extraordinária. E depois adorei fazer o Porto da Minha Infância com ele, que é um documentário sobre a vida dele e a relação dele com a sua cidade, com o Porto. E foi magnífico, porque o Manuel contracenou comigo, imaginou uma cena com duas personagens em que ele pôs uma peruca preta e um bigode e fazia assim um personagem castiço do Porto, e contracenámos juntos, que para mim foi realmente um momento inesquecível.
Deve ter sido mesmo incrível. A Maria começou o cinema aos 15 anos com o filme Silvestre, de João César Monteiro. Foi um desejo seu, e é complicado ser uma mulher
na indústria do cinema, sobretudo português?
Sim, eu comecei muito jovem com o João César Monteiro num filme que é um filme muito bonito que se chama Silvestre, que é como um conto medieval, e eu realmente não me destinava ao cinema, eu destinava mais belas artes. E o João César, que era amigo da minha mãe, reconhecidamente louco, achou que eu devia ser a protagonista do filme dele, do Silvestre. E para mim foi realmente uma coisa que mudou o sentido da minha vida, porque descobri o cinema, descobri realmente como é a arte, de alguma forma mais completa que existe, porque o cinema é tudo, não é? O cinema é literatura, o cinema é imagem, é construção de imagem, é cor, é música, é poesia, é ritmo, é talvez isso, é a máquina de sonhos mais completa, o brinquedo mais completo que existe, e foi nesse filme que eu descobri isso. E depois, rapidamente, eu vi que os dois lados da câmara iam me interessar muito, não é? Eu tive muito gosto em fazer os primeiros passos de atriz nesse filme, mas de imediato me interessei muito pelo outro lado da câmara. Mas é inegável, não é? Apesar dos avanços que houve e a tomada de consciência com o Me Too, é inegável que continua a ser mais difícil para uma mulher fazer cinema. E digamos que para mim foi realmente um ato feminista querer fazer o meu primeiro filme de ficção como um filme histórico e como um filme de guerra, no género filme de guerra, não é? E apesar de ser um filme Capitães de Abril com muitos homens, realmente para mim foi uma afirmação feminista dizer: não, nós temos direito de fazer um filme, os filmes com as formas que quisermos, em total igualdade. Nem era uma questão que se punha para mim, mas pronto, ao longo da minha carreira, não posso não verificar o quanto é mais difícil e continua a ser mais difícil para uma mulher.
E falou de Capitães de Abril, que é a sua primeira longa-metragem, que saiu no ano 2000, um filme que apareceu no Festival de Cannes do ano 2000 e que foi premiado várias vezes. Foi o resultado de 13 anos de trabalho e hoje em dia é mostrado em várias ocasiões, nomeadamente em escolas, porque é importante apresentar o seu filme, em particular aos jovens.
Sim, foi um filme que foi selecionado em Cannes em 2000, portanto tem 24 anos, quase um quarto de século, mas realmente este ano celebram-se os 50 anos da Revolução Portuguesa, que eu acho que é um acontecimento não só em Portugal, mas ao nível mundial único, não é? E quando vemos o momento de extremamente bélico e destruidor que estamos a viver, cada ano tenho mais orgulho da forma como a Revolução Portuguesa foi feita a partir da consciência de jovens militares, não é? E realmente é muito atípico como um golpe de Estado militar foi feito numa perspectiva de acabar com uma longa ditadura ditadura fascista, que não era militar, era civil, de acabar com essa ditadura de 48 anos, de acabar com 13 anos de terrível guerra colonial e estabelecer uma democracia civil. E isto foram jovens militares que tomando consciência do absurdo da situação em que se encontravam e do absurdo do perseverar na linguagem de destruição e belicista, que fizeram esse ato realmente magnífico. Então, fico muito feliz que neste momento o filme sempre tem sido, ao longo destes 24 anos, tem sido mostrado efetivamente em escolas, em vários festivais ou ocasiões de referência histórica, etc. Mas, claro, este ano em particular, a versão restaurada do filme tem circulado muitíssimo pelo mundo inteiro e tem sido muito bonito celebrar assim os 50 anos da Revolução.
E o ano 2024 ainda não acabou e vai estar no dia 27 de novembro no Lycée Montaigne em Paris, na secção portuguesa, para apresentar o seu filme aos alunos. E além disso, a Maria nunca para e também faz teatro. E acabaram as representações teatrais de Pessoa, Since I've Been Me, no Teatro de la Ville Sarah Bernhardt, em Paris. Como é que foi e como é que foi recebida a peça?
Ah, foi uma bela aventura representar o Pessoa. A peça é encenada pelo o encenador americano, muito conhecido, Bob Wilson, Robert Wilson, e foi... realmente um encontro interessantíssimo entre o universo poético do Pessoa e o universo poético visual do Bob Wilson. Que são dois universos muito diferentes, muito longínquos, mas que se juntaram neste espetáculo para mim foi surpreendente e foi uma belíssima aventura, porque de alguma forma ele a intuição certa dele foi pegar no Pessoa pela infância, não é? Porque a criança está muito presente em toda a obra do Pessoa, a criança que joga, que brinca, que organiza como um demiurgo o seu espaço lúdico em que constrói e confronta os seus amigos imaginários, que neste caso seriam os heterónimos, e todas essas personagens e visões da infância, de alguma forma, brincam e dançam juntas e pronto, mais ou menos assim, por aí foi o espetáculo.
Foi incrível do que eu vi, eu ainda não tive a sorte de o ver, mas do que percebi, vai estar em vários países, não é?
Sim, o espetáculo foi criado em Florença, na Itália. É um espetáculo completamente europeu, no sentido em que se ouvem várias línguas com atores realmente a representar em italiano, em francês, em português do Brasil, eu em português de Portugal, e agora, depois desta temporada em Paris, no Teatro de la Ville, iremos em fevereiro de novo para a Itália, fazer mais algumas cidades italianas, e depois iremos a Lisboa, e pronto. Pessoalmente, eu gostaria muito também de ir ao Porto, espero que isso se faça mais para a frente.
Espero também, é verdade que é uma cidade incrível, o Porto, e eu reparo nesses últimos anos, sobretudo em França, que há mais e mais eventos organizados acerca de Portugal, da lusofonia, mas também da história de Portugal, nomeadamente do 25 de Abril neste ano de 2024, e o Festival Olá Paris escreve-se mesmo nesta ideia de eventos sobre Portugal, sobre artes que ainda não foram desenvolvidos. Acha que ainda podemos ir mais além?
Sim, eu acho que é muito bom realmente falar da cultura portuguesa numa cidade como Paris, onde a presença portuguesa é gigantesca e que há tantos aspectos, não é, desta cultura tão, tão rica, tão variada, tão antiga e tão moderna, da qual podemos ter todo o orgulho. Então parece-me excelente realmente que essa cultura esteja presente e seja celebrada em França.
E parabéns pelo que faz, Maria de Medeiros, pelo facto de ser madrinha deste festival de cinema, o primeiro festival de cinema em Paris. Olá, Paris, em França, aliás. Não se esqueça de comprar os seus bilhetes do dia 29 ao dia de 29 de novembro ao dia 1 de dezembro. E para acabar, tenho uma pergunta que faço sempre no final das minhas entrevistas. Tem uma mensagem geral para os jovens lusodescendentes?
Ah, aproveitem a nossa língua fantástica, que ainda por cima se declina em várias culturas, nacionalidades, sotaques. Eu acho que a língua portuguesa é uma festa, é um mundo e que temos muita sorte de a ter e poder brincar com ela.
E é mesmo. Muito obrigada, Maria de Medeiros, pelo seu tempo.
Obrigada, foi um prazer.
Obrigado, Maria de Medeiros, para as suas respostas. Relembro mais uma vez, não se esqueça de comprar os seus bilhetes para o Festival Olá Paris, que começa já esta sexta-feira, dia 29 de novembro. Os bilhetes estão disponíveis à venda no site do cinema Le Club de l'Étoile, no 17º arrondissement de Paris. O passe festival é 42 euros, o passe a sábado 21, o passe a domingo 24 euros. Vale a pena, por isso não hesita mais. E lembramos também que Capitães de Abril e La Nuit du Coup d'État de Ginette Lavigne vão ser relacionados e haverá um debate, será domingo 1º de dezembro. Continuamos consigo até às 4. Daqui a 5 minutos apresentaremos as nossas curiosidades da semana, mas primeiro vamos ouvir Priceless de Instinct 26 com Ivandro, Triste, Kibo, Jolinho, KSD e Yuran.
Só quero paz na minha life. Corri como churros é priceless. Juro não faço o teu type. Misturas bebidas e falhas. Agora diz-me para onde vais. Entendo o sentido do karma. Será que nós somos os tais? Sentimentos que já não encaixam. Tá no build e miúdas nos feelings. Eu tô difícil, não vou dar troco. Tô na zona VIP, vem cá ter comigo. Tô sentindo saudades, tô conseguindo. Sai de onde vai, sei quem tu és. Já te conheço da cabeça aos pés. Não vais encontrar um gajo mais fresh. Que deixa quente um botuco de ré.
Não complica.
Juras é priceless. Juro não faço o teu type. Misturas bebidas e falhas. Agora diz-me para onde vais. Entendo o sentido do karma. Será que nós somos os tais? Sentimentos que já não encaixam.
Antes de tempo de criança duro puto te sonhava. Sacrifícios da minha vida se que mama foi bem humana. Eu quero muito. Filho chora e a mãe nem se quer ouvir. Sei com o tempo que eu tenho que falar. Tempo diz porquê. O porquê de viver assim. Eu acordo todos os dias a pensar no meu sonho. Prefiro viver a vida sempre a nadar no meu sonho. E o que sonho a dormir eu quero viver acordado.
Olhando para trás eu lembro-me de todos os momentos que passaram a ser eternos. Éramos dois putos com boi sono a viver acordados o sonho. Até que a vida nos guiou e levou para o corredor. Saímos da street. Sabes de quem precisas se queres ser feliz. Até depois de eu estar bolinho quer ficar contigo. Aprendi que na vida não vale a pena estar sozinho.
Não complica se tu sentes e não dá mais. Necessitas então escolhas entras ou sai. Da minha vida tô na corrida com tanta esquiva. Mas sem da espiga traz ao pica. Se não trazes não venhas cá.
Só quero paz na minha life. Corri como choras a praia. Juro não faço total. Misturas bebidas.
Temsta 2.1 sur Radio Alpha. D'ici 5 minutes, on écoutera ça. C'est Somji Gwaish de Plutonio, on l'écoutera en entier d'ici 5 minutes, mais pour l'instant, Laura, tu as quelques infos à nous présenter.
Et oui, c'est une semaine plutôt glorieuse pour le Portugal. La semaine dernière, nous avons parlé de l'Eurovision Junior qui s'est déroulée samedi dernier à Madrid. Nous tenons à féliciter notre candidate portugaise, Victoria Nicole, qui est arrivée deuxième en remportant les votes du public. Parabéns a ela et obrigada.
Impressionnante.
Foi incrível mesmo.
Oui, et rappelez-vous, la semaine dernière aussi, je vous ai parlé du World Cheese Awards qui a eu lieu à Viseu. Eh bien, c'est désormais officiel, le meilleur fromage du monde 2024 est le Queijo de Ovelha Manteigado de Taquejaria Quinta do Pomar, no Conselho do Fundão. Et oui, il me semble d'ailleurs que c'est un fromage de chez Julie, non?
Je crois
exactement,
aussi,
exactement,
oui.
Fondant, ouais, c'est près de chez Julie, près de chez Tony aussi d'ailleurs. Voilà, donc c'est tout proche de chez nous, de l'Equitamstad.
Voilà, et d'après CNN Portugal, c'est le Ronaldo des fromages. Que pensez-vous de ce titre?
Ouais, vraiment, le goat. le goat, la chèvre, tu l'as. Voilà.
Je parlais du joueur.
Bien sûr, bien sûr.
Goat, ça veut dire chèvre en anglais.
Merci pour la traduction. Plus on explique une blague, plus ça devient drôle apparemment. Je suis pas sûr.
Non. Je sais pas.
Non.
Voilà, et enfin, un troisième prix portugais. Le 8 novembre dernier, l'entreprise Stefiti, créée par Stéphanie Sauze, a remporté le prix GIFA d'or de la meilleure entreprise créative. Un exemple de diversité et de réussite. Ce prix a été remis au Sénat à Paris.
Incroyable, mais
encore
en tout cas,
bravo.
Vraiment cette semaine, j'ai l'impression que c'était béni pour le Portugal, quoi.
Exactement.
Tout a été très très bien.
Ça s'est bien
dire
agencé,
mais non, ouais. C'est pas agencé, c'est a été bien lancé pour tout.
Espérons que ce
beaucoup
soit que le début.
Espérons que ça continue, surtout que ça soit dans tous les domaines de la vie, hein. Que ce soit sport, musique, littérature, etc. Donc voilà, on va espérer. Je vous propose, comme promis, d'écouter en entier cette fois Somji Gwaish de Plutonio juste avant la rubrique de Antonin Antol, disquaire de Porto.
Sempre que vais embora nunca sobra nada. Passo noites em branco de luz apagada, a pensar em silêncio nas águas passadas, em direções opostas numa mesma estrada. E quando a noite deito na minha almofada, lembro das consequências das escolhas erradas. Sempre que eu vou embora perco minhas noitadas, com marcas de batom e roupa amarrotada. Sempre que eu vou embora nem ligo mais. Sempre que vais embora penso onde vais. Sempre que eu vou embora fico indiferente, porque no fundo somos iguais. Sempre que eu vou embora nem ligo mais. Sempre que vais embora penso onde vais. Sempre que eu vou embora fico indiferente, porque no fundo somos iguais. Ela sonha ter um anel antes de ter 40. Tá cansada de ser alvo do que ela aparenta. Diz que a vida lhe ensinou a ser tão ciumenta. Sai à noite pra se vingar dos anos 90. Nem te vou falar dos sítios que ela frequenta. Cada vez que ela abre a boca ninguém argumenta. Sempre que eu lhe dou conselhos fica violenta. Teve uns quantos pretendentes, mas nenhum aguenta. E tu estás sempre a reclamar sobre a vida. Falar sem medida. Tua boca é linda, mas tens a língua comprida. Tens roupa de mulher, mas ages como uma menina. Diz-me com quem tu andas, que eu digo como terminas. E se para ti os homens são todos iguais, talvez já tenha experimentado um mês a mais. E eu juro toda vez que nunca mais. Acho que eu tenho queda por bandida. Sempre que vais embora nunca sobra nada. Passo noites em branco de luz apagada, a pensar em silêncio nas águas passadas, em direções opostas numa mesma estrada. E quando a noite deito na minha almofada, lembro das consequências das escolhas erradas. Sempre que eu vou embora eu perco minhas noitadas, com marcas de batom e roupa amarrotada. Sempre que eu vou embora nem ligo mais. Sempre que vais embora penso onde vais. Sempre que eu vou embora fico indiferente, porque no fundo somos iguais. Sempre que eu vou embora nem ligo mais. Sempre que vais embora penso onde vais. Sempre que eu vou embora fica indiferente, porque no fundo somos iguais. E tu pensas que ainda me enganas a fingir que não te importas, e ficas-te enganada a maneira que te comportas. Mas depois do que aconteceu, só nos resta dizer adeus. Eu sei que tens uns quantos homens a bater na tua porta, também tenho umas quantas lingeries à minha volta. Dizes que quem falhou fui eu,
mas tu não és melhor do que eu. E agora é tarde para reclamar, tarde para querer falar. Não tenho nada a dizer, eu tenho mais a fazer. E agora é tarde para reclamar, tarde para querer falar. Não sou com muito a dizer, tenho outra história a viver.
Sempre que vais embora nunca sobra nada. Passo noites em branco de luz apagada, a pensar em silêncio nas águas passadas, em direções opostas numa mesma estrada. E quando a noite deito na minha almofada, lembro das consequências das escolhas erradas. Sempre que eu vou embora eu perco minhas noitadas, com marcas de batom e roupa amarrotada. Sempre que eu vou embora nem ligo mais. Sempre que vais embora penso onde vais. Sempre que eu vou embora fiquem de frente, porque no fundo somos iguais. Sempre que eu vou embora nem ligo mais. Sempre que vais embora penso onde vais. Sempre que eu vou embora fiquem de frente, porque no fundo somos iguais.
Temos da 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou o momento da rubrica musical com o Antonin, autor Disquaire do Porto.
Exatamente. E como cada sábado com o Disquaire do Porto, andamos juntos pela lusofonia, pelo mundo, à procura de músicas. E hoje voltamos para Portugal, porque vou apresentar-lhe um artista do qual eu gosto imenso e que acabou de lançar uma nova faixa na semana passada. Quem é que poderia ser? Vou dar-lhe uma pista, é uma música que adicionou nas suas playlists na primeira emissão desta temporada de Tempestade. Quem aqui?
Ah, não tenho ideia.
Eu sei que são os teus primos que adicionaram na playlist também. Ah, esse é o Filipe Carlson.
Ah, sim.
Agora lembras-te, é isso.
Sim, sim.
É um dos músicos mais singulares da pop rock português atual, com uma personalidade bem particular, e vamos falar disto nesta rubrica e da sua música em geral. Falamos disto tudo depois desta música. Uma das suas mais icónicas é Bem-Estar. Bem-Estar de Filipe Carlson, tirada do seu primeiro álbum. Eu sei que há muita gente que adiciona esta música às playlists quando eu apresentei na primeira emissão da Tempestade desta temporada. E um grande abraço a Lourdes da Cap Magelão, a presidente, que também gosta imenso desta música. E agora talvez vais poder descobrir muitas outras músicas do Filipe Carlson hoje. Mas sabem que este primeiro álbum foi autoproduzido em casa pelo Filipe Carlson? Acreditam isto, mas
Roberto, a personagem tinha ideias e eu pensava pessoalmente que ele tinha produzido o seu álbum num estúdio, mas em casa.
É a qualidade de um estúdio em casa, pois ele sabe tocar muitíssimos instrumentos. É um artista completo que não tem medo destes desafios. Ele já tinha participado na band de Zanibar Aliens, uma band de pop rock ativa em Lisboa desde 2016, onde Phil Carson tocava só guitarra, e desde 2020 lançou a sua carreira solo em paralelo do trabalho com esta banda, e assim nasceu este primeiro álbum, Teoria do Bem-Estar, em plena confinamento, claro. Ouvir as 7 faixas deste álbum, eu fico fico contagiado com o positivismo e o humor do músico, com os teus refrões que dão vontade de dançar. É pena, por acaso, no confinamento, não ter descoberto o Philip Carson neste momento, porque teria sido bem melhor o meu confinamento, bem mais engraçado com esta música. E neste ano eu só andava a ouvir música de piano, um pouco melancólico. E aqui a equipa de Laura e Ricardo, qual era a vossa música do Covid?
Eu acho que a minha era Preciso Me Encontrar, de Cartola. Acho que foi um momento de muita reflexão.
Também um pouco, assim. E tu, Ricardo?
Olha, vou dizer clássico, mas não é em português, é em francês. É Hamza, o novo álbum, claro, do Hamza. Adorei. Enquanto estávamos em aulas, eu andava a ouvir o álbum durante
as aulas.
Os Zoom ou os Teams.
Oh, uau. E a Julie também respondeu para nós que a sua música do confinamento era o de Benny, o Super Lonely, que é também uma música incrível e recomendo a todos a ouvi-la. Mas sim, o Philip Carlson lançou este primeiro álbum em pleno confinamento e é mesmo este tipo de emoção que queríamos encontrar no confinamento, quando estávamos todos trancados em casa e não podíamos sair, queríamos esta positividade. E aliás, da positividade do Philip Carlson enquanto artista e enquanto pessoa, personagem, o confinamento foi também uma grande transformação na produção da música. Estávamos a falar do facto do álbum ser produzido em casa, é chamada a produção em home studio, em casa, sem estúdio de gravação. Hoje, 4 anos depois, é uma coisa que também ficou vagamente, como dizer...
Clássica.
É uma coisa mais ou menos clássica agora de fazer coisas em casa, mas a indústria sempre tem esta inercia e volta para produções mais clássicas, em estúdio, mais limpa, como dizemos às vezes. Mas há sempre artistas que usam das influências do tempo do Covid, por exemplo, ou do confinamento, em termos de sonoridades, de poder fazer coisas em casa com mais simplicidade, e o Philip Carlson faz parte deste tipo de artistas, claro. O Philip Carlson, estávamos a falar, por exemplo, aproveitou da sua força de poder tocar todas as partes da sua faixa, de uma faixa, para poder puxar ao máximo a sua personalidade na música dele. Podemos ver isto tudo no segundo EP, sobretudo foi lançado em 2022. O EP chama-se Mãos Atadas, e um título que podemos ver bem isto, e do qual eu gosto imenso, chama-se Madrugada. Vamos ouvi-lo agora mesmo. A acabou de ouvir o título Madrugado do Filipe Carlson, tirado do seu segundo álbum chamado Mãos Atadas, lançado em 2022. Talvez já reparou que ele tinha essa personalidade bem particular nas suas músicas, uma influência especial. De onde é que poderá vir? Continuamos nas adivinhas, Clara. Eu vou ajudá-lo. Vem do seu nome, Filipe Carlson. De onde é que poderá vir as suas influências?
Mais ao norte.
Exatamente, acho. Ao norte. Não é norte de Portugal, não é atrás dos montes.
Eu pensava que ele foi influenciado pelo David Bowie.
Poderá também, mais ou menos nas suas influências. Ele é meio sueco. É o Filipe Carlson. Não é bem um nome de família português. Mas vem de, então, a sua história pessoal é ligada com a Suécia. É um artista de pop rock português que empresta muito à pop sueca dos anos 70, 80, na disco, na funk também, até no indie rock às vezes. E o David Bowie, que estavas a citar logo antes, também foi inspirado nessas coisas, sobretudo na disco, na funk e na pop europeia deste lado. Depois fez a sua carreira toda, uma coisa bem diferente, mas é também um grande artista. Difícil de comparar com o Filipe Carlson.
É único.
Também, todos são únicos. Mas então, a música que acabamos de ouvir, Madrugada, temos no refrão exemplos dessa guitarra elétrica funky com os acordes agudos de sintetizador no fim dos versos, que são mesmo essa vibe da disco da funk, mas também os aplausos em vez de percussão às vezes. Isso tudo é mesmo as suas influências que estão a ser realçadas na sua música de hoje, porque é um artista contemporâneo. Como dizemos logo antes, ele começou a sua carreira pessoal solo em 2020, há muito pouco tempo. Então isto tudo faz parte deste universo dos anos 70, 80, que ele combina com a pop atual, à sua maneira, com que seja nos temas das suas letras, a maneira de cantar também, ou até a personalidade dele. Nos clipes e nas histórias deles nas redes sociais, pode descobrir um artista com muito humor, descontraído e com uma despretensão que é rara nos músicos. É mesmo, parece um amigo, enquanto os artistas dos anos 70 e 80 pareciam bem longe, um pouco inatingíveis. E então é o Filipe Carlson, um dos artistas mais recentes que aconselho sempre a seguir o seu percurso, porque se vai lançar músicas que podem fazer dançar, mas também relaxar qualquer pessoa. O seu último título acabou de sair na semana passada, chama-se Quero Ficar, e foi gravado em colaboração com o artista luso-americano Mishlawi, que provavelmente todos aqui conhecem. É conhecido com a música All Night e Always On My Mind, e trouxe na sua colaboração com o Philip Carson essa vibe do hip-hop R&B americano, que lembra também um pouco o The Weeknd, vão ver. Então vai acabar aqui o Disquer do Porto, um tour discal do Porto, para esta semana. Espero que vão gostar do Philip Carson e que vão adicionar para as suas playlists. E para mais descobertas e retratos musicais, volto para a próxima semana no Tempestade 2.1, e também pode ouvir as nossas rubricas nos podcasts em qualquer plataforma.
Olha, muito obrigado, Antonin, para esta rubrica de Antônio Disquier de Porto, sempre descobertas contigo, Antonin. Então vamos ouvir esta música, Filipe Carlson, Quer Ficar, feat. Mishlawi.
Passou e a chuva vai, yeah. Nada mais, nada menos do que um passar, yeah. Essas nuvens a pairar, eu e tu juntos ao mar, quero ficar. Eu só sei, não passa tudo um bom para ti. Preocupas-te com o tempo, os teus olhos, vejo um céu algo cinzento. Duvidas, sabe? Manias e momentos, discussões e os seus lamentos. Mas se pensar contigo, guardas pio, abrigo e ar. Sei que quero ficar, só nós dois juntos ao mar. Tanto faz, sem mais que dizer, tanto faz.
switch, you fuck with me. Oh yeah. What? If you call my name, I will be there right away for your comforting. Fucking know that I will be there. I will be there. Hold up, meet me on the west side. Yeah yeah. Where the women is, the mamas, and the weather is the best. If you rock, you make me already know what you expect. Shorty talking to me, I gotta put them on the list. Wait, I do what I can to get you right. Any day and any night.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission Temsta Deutschpontung touche à sa fin, mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Grande nouvelle, Temsta Deutschpontung est désormais disponible en podcast par rubrique sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à aller écouter, vous abonner et ajouter 5 étoiles sur votre plateforme préférée. On attend vos retours et vos avis également. Cette année, Cap Magellan est de retour avec son gala annuel. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour candidater au prix Cap Magellan. Pour rappel, il s'agit de 6 prix financiers de 1 500 € et un prix musical non financier qui seront remis lors de cette nuit. Retrouvez le formulaire sur le site de Cap Magellan.
Et pour les événements à venir aussi, du 29 novembre au 1er décembre aura lieu la première édition du Festival de cinéma portugais Ola Paris dont on a parlé dans notre émission aujourd'hui. Prenez vos places dès maintenant jusqu'au 1er décembre. Aussi, assistez au spectacle Luís de Matos, Impossible sur scène au Folies Bergère Paris 9e. Relâche le lundi. Et jusqu'au 2 février, vous pouvez aussi aller voir l'exposition de l'artiste Tercila do Amaral, figure centrale du modernisme brésilien au Musée du Luxembourg de Paris. Voilà, toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda de l'USO. N'oubliez pas de suivre Tempesta Deutschpontung et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater évidemment de toutes les informations.
Merci Antonin, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Malia Dumdailouche d'avoir été avec nous au moment de l'interview. Nous vous attendons nombreux au festival Orla Paliche. On se retrouve la semaine prochaine de 14h16 à 16h en direct du festival de cinéma. Et on se laisse avec une des musiques du moment, Boucan de Que Black et Franck Lich. Bonne semaine à tous, ciao.
Salut.
Et bon rétablissement à Julie aussi. Allez, à la semaine prochaine.
Oh, 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 oh. Hey, yeah, let's go. Ils ont essayé, mais sorcellerie n'a pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent, je les reconnais. C'est Dieu qui m'a donné, mais du ciel, c'était pas tombé. Moi, j'fais jamais douce quand j'abuse. Moi, j'préfère rester dans ma bulle. Elle voudrait connaître mon vécu. Mais j'garde le silence, moi j'ai mes raisons. Pourquoi toujours tu m'accuses? Toi, quand t'es toujours dans l'abus. Toi, tu mérites qu'on se voit plus. Toi, attention, attention, j'ai monté la tension, tension. La pression, pression, j'suis l'homme de la saison, saison. Partout c'est chez moi, j'fais comme à la maison, maison. Donc attention, attention, j'vais monter la tension, tension. Ils ont essayé, mais sorcellerie n'a pas marché. Tout moi ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent je l'ai recollé. C'est Dieu qui m'a donné, mais tu sais c'était pas tombé. Ma chérie montre toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Allez montre toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Qui t'a dit que j'fais pas les euros? Qui t'a dit que j'ai pas la mélange? Chou, toi buzzer comme Carmelo. Tout ce qu'on touche devient du rond. J'tourne une fois, j'me relève deux fois. J'ai les bons mots pour te parler. Avec moi bébé veut rester. Attention, attention, j'vais monter la tension, tension. La pression, pression, j'suis l'homme de la saison, saison. Partout c'est chez moi, j'fais comme à la maison, maison. Donc attends.